Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Na parte 1, nós falamos tudo o que você precisa saber sobre o chip Neuralink, para enfim podemos falar agora tudo o que não querem que você saiba sobre essa tecnologia. Por exemplo, como o cérebro se comportaria após ser inundado de informações além da sua capacidade normal e sendo forçado a trabalhar acima de sua velocidade de processamento? Nós, enfim, perderíamos a capacidade de ter sentimentos? Viveríamos então mais como máquinas do que como seres humanos? Seria esse o primeiro passo para a dominação global? Será que teremos escolha? Bom, de uma coisa eu posso te garantir. Vem comigo que o episódio de hoje está imperdível. Implantado no cérebro humano, capaz de ajudar no tratamento de doenças raras. Parece perfeito, mas há quem diga que essa narrativa é na verdade uma grande jogada de marketing para ocultar o verdadeiro plano de controle da mente desenvolvido pela empresa de tecnologia do bilionário Elon Musk. Tem um filme na Netflix que se chama Upgrade, em português, atualização, e fala justamente sobre isso. No filme, propositalmente, um cara é usado como cobaia e tem um chip implantado no pescoço, com o intuito de resolver problemas de locomoção, já que ele ficou paralítico. Mas, depois de um tempo, o chip passa a dominar e a controlar a mente do homem. Esse filme, aliás, é uma grande recomendação, tá? Filmaço. Mas por que eu citei esse filme? Porque a preocupação dos especialistas em neurociência seria justamente essas atualizações no sistema, pois o chip tem recebido cada vez mais funções que fogem do objetivo principal, que deveria ser tão somente o auxílio no tratamento de doenças. E apesar dos vários avanços no chip nos últimos anos, ele ainda não foi testado em seres humanos, apenas em macacos e porcos. E, para complicar ainda mais, recentemente, a Neuralink assumiu que dos 23 macacos utilizados para esses testes, 15 morreram. As mortes dos animais aparentemente ocorreram entre os anos de 2017 a 2020, e as denúncias partiram de relatórios do Business Insider e do New York Post, renomados jornais dos Estados Unidos. As fontes dizem ainda que os macacos utilizados nos testes com o chip da Neuralink, implantado em seus cérebros, passaram por sofrimento extremo, além de apresentar efeitos colaterais físicos e neurológicos que podem variar de hemorragia cerebral a comportamentos de automutilação. Em um caso, descobriu-se que o macaco tinha os dedos da mão e o dos pés faltando, possivelmente por automutilação ou algum outro trauma não especificado. Outros morreram de infecção como resultado de cuidados inadequados após a inserção do chip. A Neuralink, por sua vez, claro, assume a morte dos animais, mas nega as acusações de que submeteu os macacos a sofrimento extremo. Segundo a empresa, os animais foram sacrificados como procedimento padrão durante os testes, a fim apenas de coletar dados histológicos importantes. O termo "de boas intenções o inferno está cheio" nunca fez tanto sentido, já que religiosos e teóricos da conspiração afirmam que esse chip da Neuralink seria o que o livro do Apocalipse chama de a marca da besta, pois, segundo esse grupo de pessoas, a tendência é que a tecnologia se torne tão popular como os celulares são hoje em dia. Em um primeiro momento, as pessoas iriam aderir por mera curiosidade e, com o passar do tempo, os governos poderiam obrigar a sua utilização, alegando que seria uma forma de monitorar a saúde dos indivíduos, por exemplo, ou acessar os documentos de uma forma mais fácil e única. Poderiam alegar ainda que seria aliado no controle de ações criminosas. Enfim, há várias especulações nesse sentido. Como somos um canal de comunicação aberto, sem censura, achamos importante também abordar o tema sobre esse viés, por que não? Uma vez que ele existe e não pode ser anulado no processo de discussão do tema. Dito isto, eu vou compartilhar com vocês a opinião de alguém que pensa exatamente dessa forma. Essa pessoa não tem redes sociais, acreditem, é verdade, eu conheço meu tio, ele é evangélico, e eu pedi que ele externasse a visão dele com base no que ele acredita. Lembrando que ninguém é obrigado a concordar, mas possuímos o dever de respeitar a opinião do outro, desde que não fira nenhum direito humano, claro. Sem mais, vou colocar aqui o áudio para vocês.
É, eu acho que faz parte do cumprimento das escrituras, do cumprimento da palavra. Se o senhor falou, o senhor deixou claro na palavra dele, que deixou escrito para nós, é claro, que essas coisas iriam acontecer através da multiplicação da ciência em todos os sentidos. Só que, é claro, o inimigo tem o limite de Deus. Porém, as pessoas na face da Terra, boa parte delas, estão fazendo a vontade do inimigo, se decidiram a servir o inimigo, né? No passado, na velha aliança, o profeta perguntou ao povo, né, se eles queriam seguir a Baal ou se eles queriam seguir a Deus, porque ele tinha a certeza que ele e a família dele seguiriam ao Senhor. Então, essa proposta do inimigo está até hoje. As pessoas estão se decidindo por seguir o inimigo, porque o inimigo, ele faz sinais, a palavra diz que ele faz sinais para que, se for possível, ele engane até os escolhidos. Então, tudo isso faz parte de tudo que está nas escrituras, de tudo que o Senhor falou, vem falando através dos profetas e claramente falando através de Cristo, e continua sendo, está escrito. Então, com a multiplicação da ciência, também vai estar apontando que com o surgimento vai surgir vários anticristos, várias autoridades se dizendo serem, entendeu? Cristo, entre aspas, não de forma assim declarada, mas levando as pessoas a segui-las, a chegar a um ponto de que elas vão sempre trazer um engano, vão estar sempre trazendo um engano e levar as pessoas a ficarem curiosas. Porque o inimigo sabe que o ser humano, Deus deu sabedoria a ele, e ele começa, enfim, e com essa sabedoria ele acaba sendo também curioso, também querendo, pela vaidade que há no ser humano, de querer, enfim, se dizer que, enfim, que ele querer provar para ele mesmo e para as pessoas ao redor que ele é sábio, quando a palavra do Senhor diz que a verdadeira sabedoria está no Senhor.
Recentemente, Joe Rogan recebeu em seu podcast Joe Rogan Experience o Elon Musk, e nesse trecho eles falaram sobre inteligência artificial, e esse é um importante pontapé para entender o que vem a seguir. Confira.
So what happened with you where you decided or you t- took on a more fatalistic attitude? Like, what was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future?
I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years.
This seems like a scene in a movie.
Nobody listened.
The robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened.
Nobody listened.
No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction.
Maybe they will. So far they haven't.
De mestre dos magos, o Elon Musk fala como se soubesse algo de que nós não estamos sabendo referente à inteligência artificial. Como assim? Eu venho pedindo há anos para eles irem devagar com a inteligência artificial. Eles quem? Seriam pessoas tão poderosas que ele não pode revelar o nome? E o fato dele pedir para que vamos devagar com a inteligência artificial, dá a entender que essa tecnologia está mais avançada do que o grande público tem conhecimento. E dentro desse cenário, onde as máquinas com o futuro se tornariam mais inteligentes do que os homens, algo como o que a gente vê na ficção, no filme O Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial maligna toma conta de todos os computadores. Então, para evitar que isso aconteça, o Musk diz que é o único jeito, se não pode com eles, junte-se a eles, seja mais inteligente do que eles. E é para isso que ele desenvolveu a Neuralink, para que no futuro recente nós não venhamos perder para as máquinas. Essa é a grande preocupação dele. Aí, óbvio, né, o Joe surtou ouvindo uma coisa dessa. O cara estava pensando que estava num filme de ficção científica da vida real. Ele falou isso, chegou a falar isso para o Elon Musk. Se é tudo marketing ou não, eu não sei. Mas que o cara é bom no que ele faz, ele é. E complementando a última reflexão que ele fez sobre o melhor cenário ser a fusão da inteligência artificial com o ser humano, que daria origem, no caso, a um ciborgue mais realista. Ele falou mais sobre isso em uma das demonstrações do Neuralink, onde uma jornalista pergunta se ele acredita em ciborgues e se isso um dia vai ser real. E ele responde que não só acredita, como já existem, é só uma questão de tempo até que essa fusão aconteça. De colocar um implante no cérebro capaz de aumentar suas capacidades de inteligência e aprendizado pode ser menos vantajosa do que parece. De acordo com a psicóloga cognitiva Susan Schneider, em um editorial para o Financial Times, o projeto pode significar um suicídio para a mente humana. Embora Schneider diga que a inteligência cerebral poderia ser aumentada com chips, haveria um ponto em que você terminará sua vida. Para Schneider, os aprimoramentos baseados em inteligência artificial poderiam ser usados para suplementar a atividade neural, mas se eles substituírem o funcionamento normal do tecido neural, em algum momento eles podem acabar com a vida de uma pessoa. A preocupação com uma fusão geral com a inteligência artificial, no sentido mais radical, que é o que o Musk prevê, é que o cérebro humano seja diminuído ou destruído, explica a doutora. A especialista ainda afirma que a consciência, né, o eu humano, ele pode depender do cérebro, e se a sobrevivência da consciência ao longo do tempo requer que haja algum tipo de continuidade em nossas vidas, uma continuidade de memória, de traços de personalidade, mudanças radicais podem quebrar essa continuidade necessária.
Ou seja, o aspecto que essa doutora Schneider trouxe é extremamente complexo e complexo, num sentido até mesmo filosófico, porque quando ela fala que a consciência humana depende de uma continuidade, é algo que não está ligado à ciência, mas a traços intrínsecos da personalidade, do ser você, do eu humano. Ela diz que, no melhor dos cenários, você deixaria de ser quem você é. Você perderia a sua consciência, você perderia as suas vontades, a sua determinação em fazer algo. Você ficaria completamente dependente da máquina. E no pior dos cenários, o seu cérebro vai se acomodar tanto a isso que ele vai ser reduzido, vai ser diminuído até que se extinga a vida humana. E, de fato, seriam máquinas em estado vegetativo. Esse estudo é um estudo muito sério e, logicamente, abafado pela grande mídia. Debatemos aqui hoje, ainda tem o fato de que a Neuralink é controlada por um sistema, e assim como todos os sistemas que nós temos conhecimento, eles podem sofrer alguma invasão, podem ser hackeados. Agora você imagina ter um chip que está localizado no seu cérebro sendo hackeado por uma pessoa mal intencionada. Imagina o nível de transtorno que isso pode causar. Além de perder informações pessoais, poderia lhe obrigar a tomar atitudes que de fato não queiram, enfim. Esse seria mais um dos perigos, dos riscos que implica essa tecnologia, a não ser que o Elon Musk crie um sistema indestrutível, inhackeável, o que de fato eu considero ser impossível, porque assim como as tecnologias dos sistemas avançam, as tecnologias de invasão também avançam, meio até que paralelamente a isso. Mas o objetivo principal do episódio de hoje é fazer você pensar se esse seria um mundo ideal ou um perigo real. E para você que acha que tudo isso é uma verdadeira viagem, que nunca vai ser testada em humanos, saiba que uma tecnologia muito mais simples já está sendo implantada em humanos. A New Fusion, uma empresa de marketing e tecnologia perto de Bruxelas, recentemente deu as boas-vindas ao futuro através de um chip a qual os funcionários concordaram de maneira voluntária em implantar dentro das mãos. Esse chip seria o chip de identificação. Os kits foram comprados online e o sistema de identificação foi colocado e posteriormente testado. Vincent Nais, o CEO dessa empresa, explica: agora estamos instalando esses chips nós mesmos e nós é que os controlamos, mas não descartamos de algum dia o governo colocar no mercado e o implementar nas pessoas. Enfim, é uma empresa de SciTech no estado de Bruxelas. Se vocês quiserem, podem pesquisar sobre essa tecnologia. Eles mesmos desenvolveram e eles mesmos já implantam em seus funcionários através do microchip que é implementado nas mãos. Eles não precisam de cartão de identificação para entrar na empresa e ainda podem acessar a playlist de músicas favoritas deles a fim de relaxar enquanto trabalham. Através desse microchip que está na mão, eles conseguem transferir as músicas para um aparelho que é compartilhado na sala e cada um transfere a sua playlist e trabalham relaxados dessa forma. E essa tecnologia simples que já está sendo utilizada pode ser aí considerado o antecessor do Neuralink, que seria algo muito mais ousado. E é bom a gente saber, a gente conhecer essas tecnologias, saber do que se trata, debatê-las sobre todos os aspectos possíveis, isso também é muito importante, a fim de que possamos entender melhor o mundo que estamos vivendo e tirar nossas próprias conclusões baseadas no que acreditamos. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Meninas Nerds. Eu agradeço a sua audiência até aqui. Se você gostou do tema, curte aí, compartilha, porque é muito legal, muito interessante a gente ampliar essa comunidade. Se você não gostou, sinto muito, mas não tem problema. Você vai lá no nosso e-mail meninasnerd21@gmail.com, pode sugerir alguma coisa, criticar. Nós estamos abertas à conversa, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até o próximo episódio.